Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia, nesta terça-feira. Muitas informações para você da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Também a sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 988291029. E o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Pois é, já já Coutinho aí com muitas informações para nós. E são 12 horas e 6 minutos, o nosso Jornal do Meio Dia está no ar, um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras. Com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. Bem, a partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: variação de itens escolares passa de 450% na capital baiana, Marcos Bezerra.
É muita diferença. Jornal Dia de Teresina, AGESPISA, governo decide hoje se reajusta a taxa de água e esgoto em 13%, isso lá no Piauí.
Exatamente. E ainda no Piauí, Jornal Meio Norte, Teresina, informa: Rafael Fonteles garante reajuste de servidores, será acima da inflação.
Folha de Pernambuco, INSS, inteligência artificial combaterá fraudes.
Jornal do Comércio, Recife, resultado do Enem sai hoje para mais de 3 mil, quase, né, gente, quase 4 milhões de inscritos, né, claro, para quem realmente fez aí a prova.
O estado de Fortaleza, vacinação contra a dengue vai priorizar crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Preço do material escolar pode variar até, pasmem, 763,33%. Lá no Ceará está pior do que na capital baiana, viu, Marcos?
É, vamos pesquisar. Gazeta de Alagoas de Maceió, movimentação do porto cresce 12,2% e atinge 2 milhões e 600 mil em um ano.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Agora vai? Vereadores de São Luís votam hoje LOA pela segunda vez durante recesso.
Correio de Sergipe de Aracaju, contas a pagar. Mais de 40% da população de Sergipe está endividada, aponta Serasa.
Jornal Dia, Rio de Janeiro. Após temporal, a dor não secou. Ontem nós divulgamos aqui, né? 11 pessoas mortas por conta do temporal lá no estado do Rio de Janeiro, muitos prejuízos, né? Triste realidade. Então, muita gente aí ainda com muita dor por conta do que passaram.
Jornal Globo do Rio, tragédia no Rio de Janeiro, obras atrasadas ou suspensas ampliam o impacto das chuvas no Rio.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Diana, 37 anos, assassinada em casa por um covarde. Está desta forma, escrito deste jeito aqui, a manchete do jornal Correio Brasiliense. E realmente reflete uma realidade, Marcos, dos casos de feminicídios no nosso país, aqui no nosso estado e aqui na nossa cidade. São covardes que cometem esse tipo de crime.
Sobre o mesmo assunto, Jornal de Brasília, do Distrito Federal, feminicídio, mais um crime que revolta os brasilienses.
Como não revolta, né? Como não revoltar aí? Revolta todos os brasileiros. Vamos para o Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Multas por embriaguez e recusa ao bafômetro disparam no estado do Rio Grande do Sul, hein, Marcos?
Correio do Povo de Porto Alegre, estado entra em alerta por chuva e fortes temporais.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, mais perigos nas rodovias de Minas Gerais.
O estado de São Paulo, lei de responsabilidade fiscal, TCE vê indício de irregularidade em 88% das cidades paulistas.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, a arrecadação dos estados tem queda e situação fiscal volta a preocupar.
E Jornal Popular de Goiânia, valor de emendas cai 88% em Goiânia e é o menor per capita.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 12 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa, você pode enviar a sua mensagem escrita, né? Ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos para o WhatsApp 988291029 e daqui a pouquinho nós vamos divulgar. Envia sua mensagem, corre, envia aí para sua denúncia ou reclamação, estamos prontos aqui para ouvi-los e, claro, divulgar aqui as suas mensagens, ok, caros ouvintes? Aqui no Noticiário Regional, a gente passa por Itabuna, iniciamos falando sobre a cobrança do estacionamento rotativo, que é a famosa Zona Azul. Itabuna vai iniciar, né, a Zona Azul, retornar com a Zona Azul, porque já teve no município. Traz essa informação para nós, por gentileza, Marcos.
Pois é, está marcada para amanhã, quarta-feira, 17, a volta da operação do estacionamento rotativo na região central de Itabuna. A Zona Azul, como é conhecida, terá tarifa de R$ 3,00 por carro e R$ 1,00 por moto a cada hora de parada. São 1.832 vagas para carros e 608 para motos. De segunda a sexta, o pagamento será exigido das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã à 1 da tarde. O serviço está a cargo da Tech Gold. A empresa concluiu a demarcação das vagas e a sinalização das vias, informa Guilherme Rocha, diretor de operação da concessionária. Segundo ele, as placas informam os horários de funcionamento da Zona Azul, os limites de tempo e o valor da taxa. O usuário poderá usar o aplicativo Park Gold para o pagamento. Depois do download gratuito, é só fazer o cadastro informando o endereço de e-mail, CPF ou CNPJ e senha. De acordo com Guilherme Rocha, após o retorno do serviço, as equipes da empresa vão manter o trabalho de orientação dos usuários nas ruas de Itabuna. Segundo ele, uma reunião com a Secretaria de Transporte e Trânsito, CETRAN, vai definir os últimos detalhes para a volta da Zona Azul.
E olha, eu lembro que em Ilhéus sempre recebemos, né, pedidos aí dos empresários do centro da cidade, principalmente, pedindo para que Ilhéus também tenha a Zona Azul, porque a gente sabe que tem ruas aí que é bem difícil estacionar e tem lojista alegando que falta vaga e muitos clientes deixam de ir em suas lojas, né? Porque o cliente não quer parar com quilômetros de distância e a pé, né? E principalmente aquela rua ali, Marcos, que tem o paredão ali da do Hospital,
do Hospital São José.
Sentido para Sacaeru.
Antiga Rua da Linha.
Exato. Muitos lojistas dali sempre me pediram para falar sobre isso. Por que que Ilhéus não tem Zona Azul? Por que que não organiza para Ilhéus ter Zona Azul? Olha, eu acho que realmente ajuda a organizar mesmo, viu, Marcos? Essa questão de estacionamento. Aí o cliente sempre tem estacionamento, vagas, né? Livres em diversas ruas. Você tem opção de escolha, né? Onde poder parar. E ter um estacionamento rotativo fica mais difícil. Olha, são 12 horas e 15 minutos aqui por Ilhéus ainda. Vamos falar agora sobre o protesto de hoje, né? É, o prefeito de Ilhéus chamado de mentiroso. Os servidores, hein? De Ilhéus. Os servidores da prefeitura de Ilhéus protestaram hoje para cobrar o plano de cargos, carreiras e vencimentos, que é o PCCV. Eles fizeram uma caminhada pelas principais ruas do centro para dar visibilidade à mobilização. Também usaram um alto-falante e exibiram mensagens de protesto, de um cartaz, faixas, dizendo: Marão ou mentiroso? Diz o texto aí de uma faixa usada na manifestação direcionada ao prefeito de Ilhéus, o Mário Alexandre, mais conhecido como Marão. Em outras faixas, os servidores chamam o prefeito de enganador e pedem o fim da enrolação. O governo Mário Alexandre, que está no segundo mandato, começou a discutir o PCCV em 2019. Começou a discutir. E já está no segundo mandato, né? As negociações tiveram progresso no final de 2022, durante as discussões sobre a Lei Orçamentária Anual, que é o LOA, de 2023. E na época, o Sindicato de Servidores da Prefeitura de Ilhéus, SINSEP, esclareceu que o município tinha cerca de 3.500 servidores efetivos e que a implementação do plano elevaria a despesa com pessoal de R$302 milhões para R$344 milhões por ano aproximadamente. O aumento, conforme o sindicato, manteria esse tipo de gasto abaixo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O sindicato informou aí ao site Pimenta, a nossa fonte. Inclusive, até o momento, o prefeito Mário Alexandre não se pronunciou sobre o protesto. E hoje, pela manhã, ali na Avenida Soares Lopes, eu recebi muitas fotos e vídeos desses servidores encaminhada pela Avenida Soares Lopes protestando. Prefeito, que bonito, hein? Sendo chamado de mentiroso, enganador, né? Os servidores pedindo o fim da enrolação. Que bonito, hein, prefeito? Pra não dizer o contrário, hein? Pelo amor de Deus, gente. O prefeito tá no segundo mandato. Coisa feia, prefeito. Pelo amor, organiza a vida do servidor. Valorize o servidor público, prefeito Mário Alexandre. Absurdo isso. Aí é preciso, em pleno janeiro, cheio de turistas na cidade, mano. E naquela área ali que tem muita movimentação de turistas. Turista vendo essa cena. O prefeito da cidade sendo chamado de enganador, mentiroso.
Pois é, né? Promessas não cumpridas.
Que lindo, hein? Ai, ai, bonito pro senhor, viu? Pra não dizer o contrário. 12 horas e 18 minutos. Marcos Bezerra. Policial militar acusado de matar jovem em Ilhéus é ouvido e liberado?
O policial militar João Wagner Madureira, suspeito de assassinar a tiros Fernanda Santos Pereira, de 23 anos, em um posto de combustível em Ilhéus, apresentou-se na delegacia da Polícia Civil na segunda-feira, dia 15. O PM foi ouvido e liberado porque estava fora da situação de flagrante e não havia mandado de prisão contra ele. Em depoimento, o policial João Wagner Madureira, o Cenoura, teria alegado que teve uma discussão com a vítima por causa de uma chave. Ele é lotado na 29ª Companhia Independente de Polícia Militar, CIPM, e seria o homem flagrado por câmera de segurança agredindo e atirando em Fernanda Santos. O crime foi na madrugada de quinta-feira, dia 11, no posto Renascer, próximo à Praça Cairu, no centro de Ilhéus. Em nota divulgada ainda na semana passada, a defesa de João Wagner informou que o policial militar não conhecia a jovem. Disse que ela estava descontrolada no local e que o tiro contra a vítima foi acidental. Até o momento, essa versão não foi confirmada por imagens da câmera de segurança do estabelecimento. A Polícia Civil deve solicitar a prisão do acusado.
Muito estranho, né? Dizer que foi acidental. Aquelas imagens, né, que a gente viu. Eu acho que deve surgir novidades sobre isso aí, hein? Vamos continuar acompanhando o caso. E olha, nós recebemos aqui com exclusividade. Pelo menos até antes de iniciar o Jornal do Meio Dia, que não tinha saído ainda essa informação, nenhum site ou blog. Pois é, viu? Tribunal de Justiça da Bahia nega habeas corpus para agente de trânsito de Ilhéus, Danilo Cruz, acusado de matar a esposa. O juiz substituto Álvaro Marques de Freitas Filho, do Tribunal de Justiça da Bahia, negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do agente de trânsito de Ilhéus, Danilo Cruz da Silva, de 43 anos, autor confesso de matar a esposa com tiros de pistola 9mm na noite de 27 de dezembro, agora de 2023. Recentemente, né? Em sua decisão, Marcos, o juiz proferiu que a gravidade concreta do crime, motivado por violência doméstica, mediante o emprego de arma de fogo, fundamenta a manutenção da prisão preventiva do agente de trânsito, em virtude da periculosidade e oferecer perigo à ordem pública. Ainda conforme a decisão, a defesa de Danilo Cruz requereu o relaxamento da prisão preventiva em substituição por medidas cautelares diversas à prisão. Entretanto, o pedido também foi negado pelo Tribunal de Justiça da Bahia. O agente de trânsito segue preso no presídio Ariston Cardoso, em Ilhéus, desde o dia 28 de dezembro do ano passado, deve ir, provavelmente, a júri popular após o Ministério Público da Bahia oferecer denúncia à vara do júri e execuções penais da comarca de Ilhéus. Então tá aí, viu, Marcos? Ele que é acusado de matar a esposa Clealine, né? Mais conhecida como Aline, porque todos do Costa do Cacau chamavam ela assim carinhosamente, onde ela trabalhava. E aí, temos agora essa informação com exclusividade que o Tribunal de Justiça da Bahia nega habeas corpus para o agente de trânsito de Ilhéus, Danilo Cruz, né, que confessou ter matado a esposa Clealine no dia Clealine Andrade, no dia 27 de dezembro agora de 2023.
Que assim continue sendo, né, que homens que agem dessa forma continuem presos, né? Porque não dá para entender um homem discutindo com a mulher, vai enfrentar a mulher e precisa recorrer a uma arma de fogo.
Também não entendo, Marcos.
Um equipamento que deve ser usado, né, pela polícia quando o elemento está infringindo a lei, que passa dos limites, né? E o PM pode usar a legítima defesa, em alguns casos, com muita cautela.
Com certeza.
E eles pegam e usam contra uma mulher. A gente vai chamar isso de quê? Mulheres desarmadas, né?
E para mim esses homens são monstros. E é na justiça que vocês devem pagar por cada crime cometido contra as nossas mulheres. Por cada feminicídio. Por destruir famílias. Por deixar uma mãe profundamente em tristeza.
Toda uma família.
E toda uma família. Marcos Bezerra, chega de tanto feminicídio, chega de tantos crimes absurdos contra as nossas mulheres. E volto a repetir aqui, ao menor sinal de violência, de agressão, seja abuso psicológico ou até mesmo físico, procure a DEAN, mulheres. A depender do horário, DEAN tá fechada, procure o plantão da Polícia Civil. Ligue sempre 190, procure a Polícia Militar, peça socorro, não tenha dúvida, não pense, ele não tem coragem de fazer, de cometer. Uma hora cometem. Evite o máximo. Se afastem de homens abusivos, se afastem dos narcisistas, porque eles existem.
É,
não paguem para ver.
Todas as polícias, Kátia, têm a obrigação de aumentar os critérios, né? Principalmente a avaliação psicológica para colocar pessoas em seu quadro. Não basta ser aprovado em provas escritas e provas físicas. Tem que ter uma avaliação psicológica mais rígida,
mais
porque não é
rígida.
Todo mundo que pode, não.
Concordo.
Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e as Guardas Civis também municipais.
Guarda Municipal, agente de trânsito. Agente de trânsito a gente sabe que não pode usar arma, né, Marcos Bezerra? não é autorizado usar arma de fogo. Isso não existe. Ai, ai. Ainda bem que a justiça está sendo feita e eu espero que no, em outro caso aí também seja feita. 12 horas e 25 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que está chegando aí com muitas informações também do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, excelente trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Violência na cidade de Ilhéus. Infelizmente, mais um caso bárbaro e perverso aconteceu em nosso município. Acompanhe agora tudo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. A Polícia Civil aqui de Ilhéus já está trabalhando para chegar até os autores do homicídio que teve como vítima Bruno Santos, que era conhecido como Bruninho. Este fato aconteceu já no finalzinho da tarde, início da noite do último domingo, aqui em Ilhéus. Segundo informações da polícia, Bruno ou Bruninho, ele era morador de Vila Cachoeira, que fica localizado aqui às margens da BR-415, no sentido Ilhéus e Itabuna, vice-versa, bem próximo ali o IFBA. No momento do crime, Bruninho, ele estava passando de barco em pleno rio Cachoeira, porém, já na região das proximidades do condomínio residencial Morada do Porto, localizado no Banco da Vitória, quando foi atacado por um grupo de integrantes de uma facção criminosa que vem tocando o terror no Morada do Porto, e as autoridades policiais têm que intervir com força. O corpo foi com várias perfurações de marcas de tiros. O corpo do Bruninho, ele foi removido para o Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus, até o Instituto Médico Legal. Posteriormente, será liberado para sepultamento. A Polícia Civil, através do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, está tentando entender a motivação e a autoria para este crime tão perverso que aconteceu nas águas do Rio Cachoeira, próximo à localidade do Banco da Vitória, no condomínio Moradas do Porto. E município de Itabuna, um crime com sinais evidentes de execução aconteceu quando um homem foi assassinado a tiros próximo a uma fazenda localizada no bairro Maria Pinheiro. Ainda não foi identificado. O corpo foi encontrado por populares que acionaram a Polícia Militar na manhã de ontem, segunda-feira. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi até o local efetuar o levantamento cadavérico, assim também como o delegado plantonista. Próximo ao corpo foram encontradas 20 perfurações, no corpo, melhor dizendo, foram encontradas 20 perfurações oriundas de arma de fogo. Inclusive, as mãos da vítima estavam amarradas para trás, havendo evidentes sinais de violência. O corpo foi removido para a sede do DPT, do Complexo Policial de Itabuna. Já embarcando agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi, vamos mergulhar no extremo sul baiano. Um grave acidente vitimou fatalmente Aldeni Pardinho da Costa Silva, de 49 anos de idade. Esse acidente aconteceu no município de Medeiros Neto. O veículo em que ela estava, um Fiat Uno Mille, capotou batendo em um barranco em uma estrada vicinal que liga os distritos de Itupeva até uma cidade mineira de nome Umburatiba. Segundo informações, o motorista do veículo do Uno Mille, identificado como Vanginildo de Almeida Silva, de 47 anos, esposo de Aldeni, perdeu o controle capotando o carro. Vanginildo, ele foi socorrido pelo SAMU com ferimentos e encaminhado para o hospital de Medeiros Neto, onde foi medicado e liberado. No veículo também estavam a nora e dois filhos do casal, que graças a Deus não se feriram. Já Aldeni, a vítima fatal, ficou presa às ferragens. Vamos agora voltando, já subindo para a nossa região, ainda no extremo sul da Bahia. Um adolescente de apenas 17 anos, ele foi executado a tiros em Teixeira de Freitas. Dois criminosos encapuzados pularam o muro de uma residência, entraram no imóvel e meteram bala contra a vítima, que morreu no local. A vítima foi identificada como Luan Lucas Borges Gonçalves, que foi atingido por pelo menos 3 tiros na cabeça. O delegado plantonista Jean Nascimento realizou o levantamento cadavérico. Município de Porto Seguro. Um afogamento foi registrado também no último fim de semana. Acompanhe comigo. Um adolescente de 17 anos morreu afogado em um rio localizado como Vale dos Búfalos, em Porto Seguro. Alberto Santos Faria estava tomando banho com mais 2 irmãos, sendo mais novos, quando ele, o Alberto, desapareceu nas águas. Na manhã de ontem, segunda-feira, mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas próximo ao trevo de Arraial da Ajuda de Trincoso. Estamos aguardando em nossa redação saber se já foi localizado o corpo desse adolescente de 17 anos de idade, o Alberto. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui para fazer o seu pit stop tradicional. Logo mais retornaremos com novas informações do setor policial no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, são 12 horas e 31 minutos. Nós vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá, Unex, Faculdade de Excelência e Supermercados Meira. Bem, Marcos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você pode enviar a sua mensagem, caro ouvinte. Mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. O Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp. Vamos divulgar mensagens dos nossos ouvintes aí, seu Marcos.
É o Jeová Pinto, né? Participando pelo nosso WhatsApp, manda boa tarde, diz: as eleições municipais estão chegando. Use a sua inteligência, não deixe que sua inteligência, né, seja aguçada pelo poder, deixe que manipular pelo poder, né? Seja coletivo, não individualista, o momento não é só seu, é da sua cidade, da sua comunidade.
Nossa, bem lembrado, viu? É isso mesmo. Não tem que pensar só no próprio umbigo, não, entendeu? Tem que pensar no bem comum, né? De toda a população. Ah, porque eu tenho um amiguinho, um parente que tem emprego em prefeitura, cargo A, cargo B, não é assim não. Então, ano eleitoral, você aproveita para fazer a sua reflexão. A cidade vai bem? As coisas vão bem no seu município? É o que você quer? Você quer viver de migalhas? Não, né? Então é ano de fazer mudanças. Você vai lá na urna e faz, exige a sua mudança. Do seu jeito, tá bom? Deixa eu mandar um abraço pra Anderson. Anderson, um abraço pra você, Anderson. Amigo de Valderico Júnior, tá aqui passeando pela Rádio Gabriela FM.
Tem mais. Boa tarde, Kátia. Marcos, não quero me identificar. Nós, moradores da Vila Olímpio, em Ilhéus, precisamos que o carro-pipa venha trazer água, porque o poço está seco e só temos água de 8 em 8 dias. Nos ajudem. Vila Olímpio.
Ave Maria, gente. Água de 8 em 8 dias. Ô, meu Deus do céu. O povo da Vila Olímpio sofre, viu? Isso é Ilhéus, viu? Pra você que tá nos ouvindo. Não, é no fim do mundo. É no município de Ilhéus. Onde até a energia elétrica vai embora, você fica aí de meio-dia até altas horas da noite esperando retornar a energia. Ocorreu isso ontem na Zona Sul, né, Coelba? Ê, Coelbazinha, viu, minha gente? Difícil. É quando a Coelba é embada, que também faz hora com a cara do povo. Aí a Vila Olímpia, de 8 em 8 dias, Marcos.
É.
Peraí, né?
E a Via Crucis do povo da Lagoa Encantada continua, viu? Ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos. Quero falar sobre o horário do ônibus que faz linha aqui para a Lagoa Encantada, pedindo encarecidamente que coloque o ônibus para sair daqui às 6 horas da manhã, pois está saindo 6:30. E quando chegamos na cidade já é muito tarde, não dá mais para passar no médico, porque quando chega o médico já atendeu e já foi embora, né? Marcar exame na central também. A gente não consegue, né? Nos ajudem, por favor.
Meu Deus do céu. Essa situação do pessoal da
Lagoa Encantada.
Lagoa Encantada é como o Marcos disse, é uma via crucis, né? Porque sofrem com questão de falta de transporte público. Sempre é uma dificuldade. Posto de saúde lá funcionando, não existe, né? E aí o povo tem dificuldade para marcar exame, tem dificuldade para ir e vir. E a Lagoa Encantada, Marcos, é um local que deveria ser bastante valorizado pela prefeitura de Ilhéus, pelo seu prefeito, que é um local que também tinha que estar sendo utilizado como local turístico,
isso.
Uma área turística, sabe, com uma boa estrada, né? Um ambiente agradável para o turista, para o morador. Só tem lá de bonita a lagoa, né? Só. E algumas pessoas que são maravilhosas. Pra variar, graças a Deus existem. Mas esse povo sofre. Esse povo sofre dia a dia. Porque é abandonada. A comunidade é abandonada pelo poder público municipal. Mas este ano, viu, morador da Lagoa Encantada? Se prepare. Vão bater na sua porta. Te dão um abraço. Querer tomar água, café na sua casa pra te pedir o voto. Para vereador, para prefeito, se prepare, se prepare. Esses mesmos que abandonam, que abandonaram, né, a comunidade, eles vão bater aí na porta de vocês. Aí agora cabe a vocês, né? Como disse o outro ouvinte, né, Marcos? A inteligência.
É.
É? E não cai no blá blá blá, tá bom? Não caia. 12 horas e 43 minutos, mandar um abraço para a Yaciara Costa, um abraço para você, obrigada pela audiência de sempre, Yaciara, um beijo para você, um beijo também para Rosana Freitas, para a mamãe Aida, obrigada pela audiência, Luiz Cláudio, um abraço para você, obrigada pelo carinho, diga Marcos.
Ouvinte, mando boa tarde, Kátia, Marcos, olha, eu estou passando para agradecer a vocês, porque a Embasa veio prestar serviço, né, vocês são uma bênção, só gratidão, obrigada, Rosa Lima.
Ah, que bom.
Da Avenida Esperança, e ela disse, só falta o carro fumacê.
Pronto, a Rosa Lima pediu ontem, não foi, Marcos, aqui no programa, ela mandou mensagem falando sobre esse problema lá na Avenida Esperança, do esgoto estourado, e a Embasa já foi lá e resolveu. Então, parabéns para a Embasa, obrigada também por ter ido lá resolver. Né? Agora, ela lembra que falta aí a Secretaria de Saúde de Ilhéus liberar o carro fumacê para passar por lá, viu? Os mosquitos estão incomodando. Rosalima, um beijo para você. Pode continuar fazendo suas reclamações aqui, tá bom? O programa tá aqui para isso mesmo, para ajudar um pouco.
Por enquanto é só.
Tudo tranquilex aí, né, Marquinhos? 12 horas e 44 minutos. Vamos de mais informação. Ô, Marcos Bezerra, que violência, hein? Quanta violência no nosso estado. Traz essa informação para nós aí. Jogador de futebol amador é morto a tiros em motocicleta. Isso ocorreu aqui no estado da Bahia. Inclusive, a vítima já representou a seleção municipal. traz pra gente a informação.
É o jogador de futebol amador Fernando Afonso Carneiro Nunes Sena, de 21 anos, conhecido como Nando, foi morto a tiros na cidade de Mairi, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava com um amigo em uma motocicleta quando os dois foram alvos de disparos. O crime aconteceu na noite de domingo no povoado do Ponto de Mairi, após os dois participarem de um campeonato na cidade de Várzea da Roça, que também fica na região norte do estado. O amigo de Fernando Afonso também foi atingido e se recupera de uma cirurgia na perna no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana. De acordo com a Polícia Civil, Fernando Afonso e o amigo estavam na motocicleta quando foram interceptados por homens armados que cometeram um crime e fugiram. Os autores do crime não foram identificados até amanhã desta terça-feira. Já a Polícia Militar informou que foi acionada com a informação de um acidente de trânsito no local. No entanto, quando os agentes da 91ª Companhia Independente, CIPM, chegaram no povoado, encontraram Fernando e o amigo baleados. O jovem de 21 anos chegou a ser atendido por equipes do SAMU, mas morreu ainda no local do crime. Já o amigo dele foi encaminhado para o hospital. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mairi divulgou uma nota de pesar em conjunto com a Liga Desportiva Mairiense, que lamentou a morte de Fernando Afonso. Nando partiu de maneira prematura, deixando-nos todos consternados com a tristeza dessa notícia. Sua juventude e coração generoso marcaram a todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, disse a nota. O órgão municipal e a Liga de Futebol Amador lembrou da contribuição de Nando no título do Campeonato Mairiense em 2022. O jogador também representou a seleção de Mairi na Copa do Jacuípe de Seleções no ano passado. Neste momento de profunda tristeza, externamos aí nossos sinceros sentimentos de solidariedade e apoio aos familiares e amigos. Que a força e a união dos amigos e familiares de Nando possam proporcionar conforto nesse momento difícil, afirmou a nota conjunta. O corpo de Fernando Afonso foi sepultado ontem, segunda-feira, no cemitério municipal de Mairi.
Que triste, né, Marcos? Nossos sentimentos aí aos familiares do Fernando Afonso Carneiro Júnior, Fernando Afonso Carneiro Nunes Sena, né? Nossos sentimentos aos familiares, amigos, colegas, né? Quem já jogou aí no time junto com ele, né? E é muito triste, tão jovem, gente, tão jovem, quanta violência nessa Bahia. 12 horas e 47 minutos, inclusive vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que está chegando com mais informações do setor policial para nós, porque essa violência, meu Deus do céu. Boa tarde novamente, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então, circulando pelo sudoeste da Bahia. A Polícia Civil da Bahia esclareceu a chacina ocorrida em outubro do ano de 2023, que deixou 6 ciganos mortos no município de Jequié. Entre as vítimas, uma criança de 6 anos e uma mulher grávida. 6 suspeitos foram identificados e estão com prisão decretada pela Justiça. A arma do crime, uma pistola calibre 9mm, foi apreendida em uma região rural do município de Alagoinhas. A arma passou por perícia no Departamento de Polícia Técnica, tendo a confirmação da utilização nos homicídios. A principal linha de investigação para a motivação da chacina é a desavença entre famílias ciganas, que iniciou no ano de 2017. As apurações continuam com o objetivo de localizar e prender os foragidos. Participam das investigações equipes da 9ª Corpim de Jequié, com apoio da Diretoria Regional de Polícia do Interior, a DIRPIM Sudoeste Sul, as coordenações de apoio técnico à investigação CAT Central CAT Feira de Santana, CAT Jequié e a segunda Corpim da cidade de Alagoinhas. Um grave acidente deixou uma vítima ferida, uma vítima fatal, na BR-101, no município de Teolândia, já aqui no Baixo Sul da Bahia. O acidente foi registrado próximo à estrada do Alto Alegre. A vítima, na entrada do Alto Alegre, a vítima foi identificada pelo prenome de Janderson, que morava no povoado de Novolândia, também em Teolândia, capital da Baiana. No local estiveram a Polícia Rodoviária Federal e também o SAMU 192. Não há detalhes sobre a causa do acidente. Olha, um morto e armas e drogas foram apreendidas pela Polícia Militar no município de Taperoá, também no Baixo Sul da Bahia. Uma guarnição de Taperoá em rondas de rotina foram avistadas por vários indivíduos. Os indivíduos acabaram vendo a viatura e meteram bala. Parapapá! Momento em que foi necessário responder injusta agressão. Em ato contínuo, os indivíduos fugiram, deram linha em direção ao mato e a guarnição realizou varredura no local do confronto, momento em que encontraram arma de fogo e material de uso ilícito e avistaram o indivíduo deitado no solo e que imediatamente prestaram socorro para o hospital de Taperoá, local em que evoluiu ao óbito. Diante dos fatos e todo o material que foi apreendido, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Valença. Assessoria de Comunicação da 33ª CIPM. Obrigado por enviar a matéria para a nossa redação. Um jogador de futebol foi morto a tiros em uma praça do município de São Felipe, também no Recôncavo da Bahia. Depois do Baixo Sul, a vítima foi identificada como William Sena Batista, apenas 19 anos de idade, de acordo com a Polícia Militar. O caso aconteceu na Praça Carlos Moura. Enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMUZAM 192, foram acionados, mas o jovem morreu no local. Segundo amigos, o William, ele era atleta amador, já chegando a jogar em um time do estado de Alagoas. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de São Felipe e até o momento nenhum suspeito foi preso ou identificado. Não há ainda também detalhes sobre a motivação deste crime. Viajando agora, também em nossa grande Bahia, duas pessoas morreram em um acidente trágico na tarde de ontem, segunda-feira, no quilômetro 537 da rodovia BR-324, próximo a um posto de combustível na entrada de Oliveira dos Campinhos. Segundo informações apuradas com a Polícia Rodoviária Federal, Renata Cristina, da Delegacia de Simões Filho, o motorista de um caminhão passou mal, invadiu o canteiro, bateu em uma barraca de frutas, invadiu uma cerca onde é uma fábrica de postes e colidiu também em uma mangueira, em uma árvore. Ele não resistiu, o veículo pegou fogo e ele acabou morrendo carbonizado. O dono da barraca de frutas em que o caminhão bateu também foi atingido e morreu no local. Realmente, as cenas que circulam nas redes sociais, nos meios de comunicação, são chocantes devido à proporção que o caminhão chocou-se contra a árvore. A cabine ficou destruída e incendiada. Muito bem, Marcos e Kátia, você é do Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nessa terça-feira, prometendo voltar amanhã na edição de quarta-feira, se assim Deus permitir, no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua firme, forte, no comando de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. E aí você retorna junto conosco na edição de amanhã, né? De quarta-feira do JMD, se assim Deus nos permitir. Um abraço para você, Coutinho. Obrigada pelas informações. Olha, são 12 horas e 54 minutos. O Marcos vai passar ali novamente no WhatsApp da Gabi para verificar se tem mensagem de ouvintes. Caso não tenha, vamos seguir aqui com informações. Diga, Marcos.
Pois é, boa tarde, Kátia. Marcos, sobre o caso do policial militar... vejo que quem ficou presa foi ela, porque essa lei daqui não funciona. Alguém te opina aqui, né?
Ah, é complicado, minha querida, porque as leis existem brechas, né? Ele fugiu do flagrante, depois ele voltou, se apresentou com o advogado, né? Enfim, vamos continuar acompanhando aí o caso, mas, segundo informações, a Polícia Civil vai pedir a prisão dele, né? Porque existem algumas informações aí, estão sendo investigadas, tanto que a gente vai aguardar a polícia divulgá-las para nós também divulgarmos aqui, tá?
Boa tarde, Kátia, Marcos. Queria que vocês falassem que na farmácia do povo, onde eu pego insulina para minha mãe, não estou encontrando insulina desde dezembro. Já fui lá duas vezes e não tem. Minha mãe está sem insulina desde dezembro. A Ana Carla, que mora em Olivença, está reclamando.
Ô, Secretaria de Saúde, como é que fica essa situação? Não é? Não é na farmácia da Secretaria de Saúde que você pode pegar a insulina? E o povo está com essa dificuldade desde dezembro. Por que que aqui tudo é assim, Marcos? Quando não é falta de fralda, é falta de insulina. Que isso? Essa é a saúde pública que nós temos em Leus.
Mas
falta
boa tarde,
tudo.
Boa tarde, Kátia. Fala da ladeira da Tapera, que ficou esquecida. Outubro vem aí para o povo da Tapera dar o troco, né? Amarão e Soane. Quem ganha esquece, né?
Não precisa dizer mais nada, né? Pois é, povo da Tapera. Lembrem-se bem. Mais alguma mensagem, Marcos Bezerra?
É só.
Bem, vamos aqui com mais informações, que já vamos ter que finalizar o programa. Ainda aqui na área do setor policial, ainda falando dessa violência na Bahia, mulher encontrada morta em casa, incendiada no bairro de Valéria, em Salvador. Uma mulher foi encontrada morta em uma casa incendiada na manhã de hoje, lá no bairro de Valéria, na capital baiana, Salvador. E segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Valdeci Santos Nascimento, de 54 anos. Ainda não há detalhes sobre o que causou o incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para debelar as chamas. Policiais do Serviço de Investigação de Local de Crime, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, também se deslocaram até o imóvel, tá? E surgindo mais informações sobre esse assunto, voltamos a falar sobre isso. Olha, lembrando que cerca de 1.000 animais silvestres, viu? São resgatados aqui no sul da Bahia, pássaros, jabutis, os bichinhos estavam em pequenas caixas de papelão e gaiola. Foi aqui em um trecho da BR-101, ali no município de Gandu. Aconteceu ontem. Cerca de 1.000 animais silvestres foram apreendidos na noite de ontem, um trecho da BR-101 na cidade de Gandu, e os animais estavam dentro de um carro em condições precárias e o motorista fugiu. De acordo com a PRF, Polícia Rodoviária Federal, durante uma fiscalização de rotina, agentes abordaram o veículo e encontraram centenas de pássaros e jabutis amontoados, gente, nos bancos e nos porta-malas, e no porta-malas, né? Aglomerados em pequenas caixas de papelão e gaiolas. As espécies não foram divulgadas. E aí, segundo os agentes da PRF, os bichos estavam em meio a grande quantidade de sujeira, sem condições de mobilidade e mal conseguiam respirar. Os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres Setas de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. Que coisa, viu, gente? Isso é crime, hein? Não façam isso. Deixem nossos animais silvestres em paz. Bem, vamos falar aqui do Enem. É isso mesmo, Enem 2023. Olha, Marcos, o Enem teve aí 60 redações nota 1.000. Apenas 4 são candidatos da rede pública de ensino. Então, o Ministério da Educação, o MEC, divulgou hoje um balanço do resultado do Enem 2023. Os números apontam que 60 candidatos atingiram a nota 1.000 na redação, pontuação máxima para esta parte da prova. Segundo o Ministério da Educação, destas 60 redações, apenas 4 são de candidatos da rede pública de ensino no Brasil. E aí, conforme os dados divulgados pelo INEP, o Enem 2023 teve mais de 4 milhões de inscritos. Destes, mais de 2 milhões e 700 mil fizeram efetivamente a prova, né? Todas as provas. Isso representa 68% de participação. E ainda segundo o MEC, a taxa de participantes oriundos da rede pública de ensino aumentou. Em 2022, segundo os dados do MEC, 38% dos alunos eram de escolas públicas. Em 2023, a taxa aumentou para 46,7%, quase metade dos inscritos. Mais de 1 milhão de participantes estão acima da nota de corte média e poderiam acessar 842 cursos no Brasil. São 37,1% do total de inscritos que realizaram a prova. E segundo o presidente do INEP, Manuel Palácios, a expectativa do Instituto para 2024 é aumentar o número de inscritos no concurso, principalmente de concluintes do ensino médio. Tá bom? Então tá aí, né, gente? Nesse Enem de 2023, só 60 redações receberam a nota 1000. E apenas 4 são de candidatos à rede pública de ensino. Nossa rede pública de ensino precisa melhorar muito, né? Para aumentar aí o número de inscritos e que possam tirar boas notas no nosso Enem. Bem, pontualmente 1h, nós vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, 16 de janeiro. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais a edição do JMD às 12 horas. Não é isso, Marcos Bezerra? Boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex. Você em movimento, inscrições abertas. E Supermob Omara Calçados, duas lojas no centro de Ilhéus, no calçadão da Marquês de Paranaguá, com crediário em até 10 vezes sem juros. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil. Às 14h tem Carla Menezes. Dando sequência à nossa programação. 1 e 1.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.